Bem, antes de tudo, sobraram perguntas de ontem? Diga.
Ontem o professor falou para a gente que política é a atividade que busca exercer poder sobre todos ao seu alcance. Na República, Platão diz que escreve diálogo de Sócrates, e aí ele diz que justiça na República é quando cada um exerce o seu papel e não interfere no papel dos outros. De acordo com esses termos, não seria a política, então, a prática de promover a injustiça?
Disse até certo ponto, sim, né? Você vê, uma coisa é o conceito abstrato de justiça que nós aplicamos a todas as relações humanas. Existe o elemento justiça e injustiça em toda relação humana, né? Inclusive pessoal, que não tem absolutamente nada a ver com política. A relação, por exemplo, do marido e mulher, entre os vizinhos, ou de um pai com um filho. Você pode falar de justiça e injustiça nessas relações, mas quando se trata de você impor a justiça a toda uma sociedade, então é evidentemente o meio disso é um poder político. Então aí você tem uma mescla inevitável de justiça e injustiça. Eu não acredito que justiça seja um conceito muito utilizável em ciência política, porque as situações aí são ilimitadamente ambíguas. Não tem como você fazer uma ciência disso. É como você fazer, vamos dizer, uma ciência. Bom, os escolásticos faziam a ciência do que seria o bem supremo considerado socialmente, quer dizer, o bem da sociedade, que seria a sociedade boa. Eu não acredito que isso seja ciência política. Isso pode ser uma filosofia política, uma moral política, mas não vemos como enquadrar isso numa ciência no sentido atual de ciência. Isso quer dizer, o que se busca na ciência é um conhecimento objetivo da esfera dos fatos, levando em conta ainda a limitação que a ciência tem nesse aspecto, que já expliquei mil vezes que uma ciência não pode lidar com fatos concretos, mas só com recortes abstrativos. Mesmo levando isso em conta, a esfera dela são, em última análise, são os fatos. Então, nós não estamos lidando com valores ou com ideais sociais. Só levamos em conta esses valores e ideais sociais como fatos sociais, quer dizer, eles existem na sociedade e há pessoas que lutam por tais ou quais valores, e isso é um fato que nós temos que levar em conta. Tá certo? Mas o objetivo da ciência política, tal como eu a entendo, é chegar a compreender os mecanismos reais, quer dizer, da formação, da conquista e do exercício do poder, e os vários modos de distribuição do poder. Não é isso? Nós não estamos aqui para consertar a sociedade, para criar uma sociedade ideal, nada, nada disto é científico. Eu não creio que, por meios científicos, nós possamos dizer que tal ou qual sociedade seja preferível a tal ou qual outra. Mesmo porque quem quer que tenha um pouco de experiência da vida percebe que os piores regimes produzem as melhores pessoas e vice-versa. Eu garanto para vocês que no tempo da ditadura militar a situação era muito pior, mas as pessoas eram muito melhores. E quando vem, você vendo aqui a democracia americana, como ela corrompe as pessoas, é uma coisa impressionante. Numa das primeiras semanas que nós estávamos aqui, uma senhora que era professora da Escola das Crianças disse: não, essa sociedade, ela... Como é que ela disse? Ela...
Que as pessoas tinham muita coisa, elas tinham acesso a coisas, a muitos
Tinha acesso a
bens
tudo, a
materiais.
sociedade era generosa demais. E isso é verdade. Na época nós ficamos um pouco chocados, mas hoje eu entendo que ela tinha razão. A sociedade trata as pessoas bem demais e o sujeito tem. Aos 10 anos ele já acha que ele tem direito a tudo, que ele pode dar opinião sobre tudo, pode mandar fazer acontecer, porque foi muito bem tratado. Então, de vez em quando a gente fica pensando assim: por que que os chineses não invadem logo essa porcaria, né, para as pessoas voltarem a ser gente? Né? Está precisando de uma guerra, está precisando de uma bela encrenca. Né? No Brasil também acontece a mesma coisa. Você vê que o povo brasileiro, em geral, é muito melhor do que, por exemplo, a elite paulistana. A média, a conduta moral média do povo é muito melhor do que a conduta das classes superiores. Né? Então, o que que é a sociedade boa? Aquela que, né, trata todo mundo bem ou aquela que produz as pessoas melhores? Eu não sei, isso aí é um problema que só Deus sabe, né? Ultrapassa a capacidade humana, mas justamente nesses problemas que ultrapassam a capacidade humana, todo mundo tem opinião. Justamente porque não dá para saber nada, então você pode dizer as coisas do jeito que você acha, do jeito que você quer. E tudo isso para a ciência política não significa nada, tudo isso aí é um blá, blá, blá. O que nós temos que investigar, em primeiro lugar, o que é realmente a política, e nós aqui chegamos a um conceito aceitável, quer dizer, a política é o exercício de um poder que idealmente deseja se estender a todas as pessoas. Isso aí está muito, essa parte, um dos filósofos que argumentaram muito bem em favor disso foi o Erich Weil. Erich Weil era um filósofo judeu-alemão que, quando veio o nazismo, ele fugiu para a França, abandonou a língua alemã e passou a escrever só em língua francesa, escreveu relativamente pouco, e tudo que ele escreveu é uma obra-prima. Inclusive, paradoxalmente, ele é um dos primeiros e melhores defensores da ideia de governo mundial. Isso nos anos 30 ele escreveu isso. Quem sabe disso no Brasil? Mas só o cara que fez tese sobre... Temos feito a tese sobre o Erich Weil numa faculdade de Minas Gerais, talvez esse saiba, o resto não tem a menor ideia. Hã? Talvez algum aluno... Eu nunca recomendei... Eu só recomendei os livros do Erich Weil como um expositor científico. Eu não conheço quem saiba expor a filosofia alheia melhor do que o Erich Weil. Foi só isso que eu falei dele até hoje. A filosofia política dele eu jamais discuti, nem pretendo discutir, se pensar mais um pouco a respeito. Mas, neste ponto, ele explica isso muito bem, que toda filosofia política ela tem, toda ideologia política, toda ideia política, ela tem, em princípio, uma validade universal, no seu próprio entender. Quer dizer, se o sujeito achasse que a sua filosofia política só serve para um determinado povo, não seria uma filosofia política, seria um arranjo local apenas. Mas se ele proclama certos valores como universalmente válidos, então, em princípio, ele deseja impô-los a todos os seres humanos, embora ele não possa fazer. Se você pensar assim, bom, quantas cabeças a Revolução Francesa cortaria se pudesse? Pelo menos a de metade da humanidade. Mas, infelizmente, só pôde cortar um pedacinho.
Então, voltando um pouco à sua resposta, professor, o senhor acredita que se enriquecer materialmente uma população em descompasso com o enriquecimento cultural, isso tem o espiritual, isso tenderia a corromper?
Não sei, eu não sei isso. Se você disser, bom, mas isso acontece nos Estados Unidos, não, aqui você tem um enriquecimento espiritual também, e as pessoas, apesar disso, pioram. Tudo isso é mais complicado do que as pessoas imaginam, quer dizer, essas fórmulas fáceis. Quanta gente, desde o início do século XX, não falou, o nosso progresso material não é acompanhado por um progresso moral simultâneo. Todo mundo falou isso, é uma besteira. Não quer dizer nada, Gandhi falou isso, Churchill falou isso, todos falaram isso. Mas essa é uma frase que não quer dizer absolutamente nada se você vai examinar. Em primeiro lugar, porque o que seria exatamente o progresso moral? Isso, do ponto de vista comunista, o progresso moral consiste em matar todos os burgueses e distribuir as propriedades deles, pelos membros do partido, pelo menos. Então, a noção do progresso moral, eu acho que ela em si não faz o menor sentido. Porque se você pensar bem, o que Deus determinou como progresso moral? Deus nunca falou disso. Pode procurar no livro sagrado. Pelo menos o Deus cristão, ele fala da salvação das almas individuais, da salvação da sociedade, ele nunca falou. Como é que é uma sociedade boa, progresso moral? Eu acho que ele não acredita nisso. Não existe salvação das nações, porque ele mesmo disse, os deuses das nações são demônios. Então, o que é para fazer com as nações? Acabar com todas. É o que ele vai fazer no juízo final. Não precisa também ter pressa de acabar com todas antes.
O conceito de globalização, um mundo globalizado, não seria uma caricatura disso que você está... explicando que Deus nunca...
Até certo ponto, sim, se você pensar globalismo como a imposição material de um governo que tenha jurisdição sobre todo o planeta, é claro que é uma monstruosidade. E é claro que é impossível, tá certo? Então, o nosso problema não é o governo global, mas é a luta pelo governo global, as pessoas que estão tentando fazer isso. Assim como a economia comunista não é problema algum, porque ela é impossível, o problema é o número de pessoas que estão tentando criar a economia comunista. Se você pensar, o que é o Império Mundial da Raça Alemã? Não é impossível? Quer dizer, quantos alemães existem? 40 milhões? Quer dizer, 40 milhões vão mandar no planeta inteiro? Você está brincando com isso? Isso é uma estupidez. É impossível. Então, se tivesse aqui o Paulo Roberto de Almeida, em 1939, não precisamos nos preocupar com o nazismo, porque ele é impossível. É assim. Quer dizer, o número de idiotas tentando fazer o impossível é um dos grandes problemas da humanidade. Então, eu não estou preocupado, vai haver um governo global amanhã. Não, o problema é que toda a miséria que esses três esquemas globalistas estão fazendo na busca de um objetivo que, na verdade, é impossível. Se tem três esquemas globalistas, então, evidentemente, não existe um governo global. Eles vão se matar antes de um permitir que o outro faça o governo global. Mas, veja, ontem eu estava falando desse pensamento metonímico. Isso é uma coisa terrível, né, na cabeça humana. Quer dizer, quando as pessoas confundem uma palavra com uma coisa. Não é isso? Então, se você fala governo global, você pensa o conceito do governo global, você vai chegar à conclusão de que ele não existe. E nem pode existir. Não é isso? Analisando apenas a palavra e o conceito. Agora, e no campo da realidade, quantas pessoas estão tentando realizar isto? Um monte, com um montão de dinheiro e muita força. Está entendendo? Então, por exemplo, quando eu tive aquela conversa com o Paulo Roberto de Almeida, aconteceu isso, quer dizer, o homem se relacionava com palavras. Não é isso? Eu vou dar um teste aqui para vocês. Quantas raças humanas existem? Teoricamente, existem quatro, né? Branca, negra, amarela e vermelha. Não é isso? Você já viu alguma pessoa branca, negra, amarela ou vermelha? Não existe. É? Isso é apenas uma metonímia. Quer dizer, o negro tem uma cor que, comparado com o outro, parece tal ou qual. Quer dizer, o branco comparado com o negro parece branco. Né? Mas, na verdade, ele é cor de rosa, mais ou menos. Né? E o negro? O negro é negro? Não, o negro é marrom. Não é isso? O amarelo é amarelo? Não, ele é mais ou menos, você diria dizer... sei lá, bege, uma coisa assim, né? E assim por diante, né? Mas na hora que você associou a palavra com a coisa, quer dizer, você aceita, associou a palavra negro com a raça que você chama de negro, então qualquer coisa negativa que você diga a respeito da cor negra, você está criticando a raça negra. Não é assim? Então, você dizer, a situação está preta, né? Isso é racismo. Não tem gente que acha assim? Tem um monte de gente que acha assim. O que é isso aí? Pensamento metonímico. Agora, quando você vai ver, por exemplo, o simbolismo das cores é mais ou menos universal. Existem pequenas variações, mas em geral universal. O simbolismo da cor negra na cultura iorubá é exatamente o mesmo. O negro está associado a tudo que é perigoso e sinistro, né? Então, será isso? Eles são racistas contra eles mesmos? Não, eles sabem que eles não são negros no sentido da cor negra. Pô. Então, eles conseguem diferenciar a cor deles da palavra negra. Mas o negro que ouviu a palavra primeiro e a associou com a raça depois, vai sempre confundir a palavra com a coisa, meu Deus do céu. Está entendendo? Então, uma coisa que eu preciso entender. Não há nenhuma realidade que tenha uma expressão verbal correta. Todas as expressões verbais são incorretas. Né? Sempre. Né? Não há expressão verbal perfeita. Nenhuma expressão verbal corresponde perfeitamente àquilo que ela está descrevendo. Porque a expressão verbal só se faz com signos e não com coisas. Né? E os signos nunca contêm as coisas. Quando que a palavra elefante vai poder caber um elefante dentro dela? Nunca. Está entendendo? Então, a linguagem é realmente como se fosse um desenho, mas o desenho não é a coisa desenhada? Nunca. Só se eu fizer um desenho do desenho. Né? E, em geral, quando as pessoas aprendem a falar, né, elas perdem a consciência disso. Só quem tem consciência da impropriedade eterna da linguagem são os escritores. Porque eles buscam uma expressão mais perfeita, então, por isso, eles sempre veem que é imperfeita. Então, por isso é que é preciso ensinar a literatura para todo mundo. Senão, todo mundo vai ser um bando de idiota que confunde palavra com coisa, meu Deus do céu. Por isso é que eu sempre digo, a formação literária é o começo de toda a educação. Se você não tem isso, você não tem nada. Você pode ter estudado, estudei filosofia, estudei Platão, Edmundo Husserl, você não sabe nada. Você não sabe falar, né? Não sabe ler, ouvir e escrever, não sabe nada. Então, o senso da linguagem é a primeira coisa. O sujeito pode ir muito longe sem ele ter, por exemplo, uma boa formação matemática. Pode ir. Eu mesmo não tenho. Tenho alguma. Né? Mas sem a formação linguística, você não vai a parte alguma. O que nos diferencia dos animais? É saber fazer contas? Não, é saber falar. Não é isso? Eu sempre dou o exemplo. Aqui está o gato tentando pular um muro. Então, o que ele faz? Ele olha para cima do muro e ele mede mais ou menos a força que ele vai ter que fazer para se afastar do muro e dar um pulo. O que ele está fazendo? Uma equação trigonométrica. Então, isso ele sabe fazer. Os bichos têm um senso da quantidade bem desenvolvido, mas eles têm um senso linguístico? Não, não tem. Para um bicho é quase impossível distinguir o signo da coisa significada. E nós temos que fazer essa distinção o tempo todo. Quer dizer, pessoas sem uma formação literária adequada, elas não têm, vamos dizer, o senso do esforço que elas precisariam fazer para se fazer compreender por uma outra pessoa. Uma outra pessoa compreender você não quer dizer que o que você disse tem algo a ver com a coisa referida. Nunca tem. A linguagem todinha é só signos. Não tem nenhuma realidade ali dentro. E existe uma correspondência bionívoca entre signo e a coisa significada? Não, não existe. Cada palavra significa várias coisas, conforme o contexto. Não é isso? Então, nas ciências humanas, esta formação linguística, literária, é primordial.
Nominalismo,
professor,
tem
toda
essa confusão.
Não, o nominalismo. O pessoal costuma, isso aí, assim, pessoal realista, escolástico, costuma jogar toda a culpa no nominalismo. Mas o nominalismo é apenas uma técnica. Quer dizer, você permite que ele lhe faça mal se você quiser. Quer dizer, tanto faz, você considera, o que é os conceitos universais? Eles expressam realidades ou são apenas coisas pensadas? Eles são essas duas coisas ao mesmo tempo. Você pode olhá-las como indicadores de realidades universais, mas você pode olhá-las como apenas como produtos da mente humana, porque eles são as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que olhar das duas maneiras, porque senão, se você fosse sempre entender os conceitos universais como realidades universais, tá certo? Você estaria caindo no raciocínio metonímico incurável. Não é isso? Então, quando aparece Guilherme de Ockham, Pedro Abelard e outros, dizendo, não, mas essa coisa só existe na mente humana. Eu digo, bom, também existe esse aspecto, você não pode negar isso totalmente. Então, se o nominalismo negar 100% a existência da realidade universal, então é claro que ele está errado, mas ele negar de vez em quando tem toda a razão. Então, por assim dizer, o nominalismo como técnica, ele aprimorou muito a lógica humana. Então, nós devemos algo a Pedro Abelardo, essa gente toda. Não é isso? Então, eu acho que não há nenhuma escola filosófica na qual a gente possa lançar as culpas de tudo que acontece de mal. Nenhuma. Na verdade, nem as ideologias, você não pode achar que nenhuma ideologia é culpada de tudo. Nem mesmo o comunismo, nem mesmo o racismo. Eles são culpados um pedacinho. E você acha que nenhuma dessas ideologias fez nenhum bem para as pessoas? Todas fizeram algum bem. Faz um bem, faz um mal. Faz um bem para um, faz um mal para o outro. Mas você já encontrou algum jeito de fazer o bem para todo mundo igualmente? Só Deus sabe fazer isso. Você vai pensar, a democracia faz bem para todo mundo? Não, fez bem para um, fez mal para o outro. Está entendendo? Então, você vê, o modo normal de pensar e de falar nesses assuntos é o fanatismo, é a cegueira fanática. Todos são cegos fanáticos. E por isso não acusa o outro de cego fanático. Porque a cegueira fanática está presente em praticamente todo o raciocínio político do mundo. Ou seja, você não pode ver o mal daquilo que você está fazendo, você tem que ver o mal só no seu adversário. Você já está mentindo. E se nós buscamos uma ciência política, então isso nós não podemos fazer. Claro, nós não temos todo o direito de ter nossas preferências, porque nós também somos cidadãos, nós votamos, portanto, nós só podemos votar num candidato, não podemos votar no candidato e no adversário dele ao mesmo tempo, né? Para fazer justiça. Então, nós temos o direito à nossa escolha. O que nós não podemos permitir, vamos dizer, é que as nossas escolhas retroajam sobre a nossa visão da realidade e a deformem. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega o pessoal lulista, quantos defeitos eles admitem que o Lula tem? Nenhum. Então, o Lula é santo. Mais que santo, ele é Deus. Ele já se comparou a Jesus Cristo, né? Então, é claro que isso é loucura, e é claro que isso é fanatismo, é loucura, né? E do pessoal agora anti-Bolsonaro, quantas virtudes algum deles viu no Bolsonaro? Nenhuma, nunca. Ele tem todos os efeitos, é fascista, assassino, racista, mau filho, mau pai, mau marido, é tudo, né? Então, como podemos conversar seriamente com essa gente? Não podemos jamais. Então, é sempre uma conversa de loucos. E você vê, se você for estudar psiquiatria, você só vai lidar com loucura ao mesmo tempo, o que não significa que você também deva ficar louco. É? E na política a mesma coisa, nós só estamos lidando com loucura, mas nós vamos tentar manter o ponto de vista do conhecimento racional. Nós queremos entender o que é o conhecimento racional. Eu quero entender realmente como as coisas funcionam. Isso é impossível? É claro que não. É isso. Mas o discurso da ciência política sempre será compreendido erroneamente por todos os agentes políticos. Ele sempre vai achar que nós estamos a favor ou contra ele. Quando, na verdade, nós podemos, claro que podemos estar a favor ou contra ele, mas não é disso que nós estamos falando. Está entendendo? Então, prosseguindo o negócio de hoje, nós vamos, então... diga.
Ainda sobre a primeira aula. O senhor deu o exemplo da situação concreta que fundamenta a noção de autoridade na relação com a mãe.
Sim.
Mas eu queria entender ainda, que seria um passo atrás, queria ouvir um pouco o senhor falar sobre a situação existencial do sujeito que precisa realmente entender a política. Quer dizer, eu ouvi o senhor falar uma vez de passagem sobre a filosofia política tendo nascido da necessidade do sujeito de ordenar a situação, compreender a situação política como uma forma de ordenação da sua própria existência, no sentido de que ele tem que entender aquilo realmente por uma necessidade existencial.
Não, eu não sei, isso eu não sei, eu realmente não sei. Quer dizer, por que nós temos que compreender a política? Porque se tem tanta gente fazendo política e não entendendo nada. Entendeu? Você pega um congresso nacional inteiro, está todo mundo fazendo política e ninguém está interessado em entender. Quem está interessado em entender sou eu. Por que que eu quis? Bom, biograficamente eu já contei por quê. Porque quando eu era moleque eu tinha a impressão que todo mundo entendia tudo, só eu não entendia nada. E daí decidi, então, um dia ser o cara que entendia as coisas. Foi só isso. Isso é o máximo de explicação que eu posso dar. Isso se aplica a todas as pessoas? Eu acho que não. Quantas pessoas tiveram essa experiência na vida de Pô, aqui todo mundo é inteligente, o único burro sou eu. Eu tive. Mas quantas pessoas tiveram? A maioria não teve. Né? Se tem pessoas que, se tivessem isso, elas ficariam doentes, ficariam loucas. Né? Então, eu realmente não sei o que nos impele a buscar uma compreensão da realidade política, a buscar a compreensão de qualquer outra coisa. Aristóteles dizia que é natural no ser humano o desejo de conhecer. Né? Mas ele quis dizer que é natural da espécie humana. Não quer dizer que todo ser humano, em todas as situações, ele busque conhecer. Ao contrário, muitas pessoas fogem do conhecimento. Né?
O Lonergan fala do desejo irrestrito de conhecer. Mas ele está falando do conhecimento também em geral. Na verdade,
esse desejo irrestrito, ele existe na espécie humana, e isso a diferencia das outras espécies. Mas não quer dizer que isso apareça em doses iguais em todos os seres humanos. A maior parte das pessoas que eu conheci, elas não queriam saber de nada e achavam que qualquer busca do conhecimento é uma chatice. Não é isso? Então, você vê, no Brasil, quantas vezes não se passou essa situação? Quer dizer, você começa a conversar seriamente uma coisa, as pessoas acham que, ah, não, vamos falar de outra coisa, isso aí é uma chatice. Né? Claro que isso é uma coisa da sociedade subdesenvolvida, isso não é, na Europa não é assim, absolutamente, aqui nos Estados Unidos também não é assim. Aqui, por exemplo, eu lembro das festas na casa da Margarita, a pessoa sempre levantava questões complicadíssimas e ouviam aquilo com muito interesse, mas na sociedade brasileira, você ter interesse real por qualquer assunto é considerado uma doença. Nós só podemos falar de coisas que não nos interessam. Então, é uma coisa que marca uma diferença entre a sociedade brasileira e outras sociedades. E é claro que este traço, ele tem o seu próprio peso político. Não é isso? Então, quando eu vejo a raiva que tantos caras brasileiros têm de mim, eles pensam que é uma raiva ideológica, porque a ideologia deles é contrária à minha, mas eles não sabem qual é a minha. É? Então, eles têm raiva do quê? Assim, eu estou falando a sério sobre uma coisa que eles não desejariam falar a sério, pô. Quer dizer, deixa nós em paz, deixa a gente roubar do jeito que quiser, né? Não fica nos amolando com isso aí. Né? Eles estão acostumados a ser xingados, mas a ser examinados, eles não estão de jeito nenhum. Tá bom, se nós entendemos que a política é o estudo de um tipo de ação e que esta é uma ação que visa a impor um poder, em princípio, sobre toda a espécie humana, vamos dizer, sobre a espécie humana alcançável, sobre o que estiver ao alcance do sujeito. E, em geral, a política não dispensa ninguém de obedecê-la. Então, isto foi muito bem ressaltado por Eric Weil, e ele tem toda a razão. Claro que, partindo dali, ele extrai daí uma defesa da ideia de governo mundial, coisa que eu não faço. Tá certo? Mas também é uma defesa puramente idealística, não é material, ele não é materialmente adepto do governo mundial. Mas o fato é o seguinte, sem a ideia de governo mundial, nós não podemos entender nada, porque, em princípio, toda política é mundial. Elas não conseguem ser. Então, entendemos também que toda política é utópica. Nenhuma política realiza jamais os seus propósitos, né? Sejam eles bons ou maus. Você não vai encontrar uma única sociedade onde os princípios políticos alegados como fundamento daquela sociedade tenham sido realizados. Isso não tem. Isso também é universal, quer dizer, a política é sempre um fracasso. Então, ela é sempre a tentativa de fazer uma coisa que não dá para fazer. Mas, no meio, quando você diz que vai fazer uma coisa impossível, você vai acabar fazendo uma outra. E essa outra é evidentemente possível. Não é isso? Então, se você dizer, não, eu quero assegurar aqui o governo do povo para o povo e pelo povo, e você não vai fazer isso. Não dá para fazer isso. Mas dá para fazer alguma outra coisa. E o que é essa outra coisa? É a situação dos Estados Unidos hoje. Isso é o que dá para fazer e foi isso que eles fizeram. Então, de cara, nós temos que entender, vamos dizer, esses são princípios universais da ciência política. A política é uma ciência da ação, é a ciência de uma ação que visa impor um poder universalmente, e, terceiro, ela sempre fracassa. Né? Deu para entender? Então, por exemplo, você medir o coeficiente de fracasso de uma determinada política é um elemento fundamental da ciência política. Nós sempre temos que ter isso em vista. Quanto que essa coisa... vai fracassar de qualquer jeito, mas quanto? Então, há um elemento aí quantitativo que nós sempre temos que levar em conta. Se você pegar, assim, vamos dizer, sei lá, o comunismo soviético, ele fracassou em quanto por cento? 100% não pode ser, porque ainda existe gente que acredita nele. Vamos dizer, sei lá, 90%, 95%. Nós podemos tentar, inclusive, desenvolver a técnica da quantificação do fracasso. Qual foi a extensão do fracasso petista? O petismo não fracassou, o que fracassou foi o Brasil. O petismo realizou o que ele prometia. Ele prometeu salvar o comunismo latino-americano, reforçar os regimes comunistas em torno e criar um sistema hegemônico dentro do Brasil. Ele fez essas três coisas. Você diz, mas isso é uma bela porcaria. Foi bom, a porcaria deu certo. Mas não podemos acusá-lo de fracasso total. Claro que nós usamos esta retórica do fracasso e do sucesso, né? Mas é só retórica. O fracasso, os termos fracasso e sucesso não descrevem exatamente o que se passou. Mas hoje vamos ver um outro negócio. Se a política é um estudo de um tipo de ação, então nós temos que entender direito o que é a ação. Ação é a transformação deliberada de um estado de coisas, subentendendo que deter uma transformação já em curso é uma ação também, é uma transformação também. Esse negócio já está acontecendo, eu vou lá e impeço que aquilo continue acontecendo, eu também estou transformando o estado de coisas. Mas, quer dizer, transformação nem sempre busca uma coisa diferente, ela pode querer a manutenção da mesma coisa, né? Então, é sempre a transformação deliberada do estado de coisas. E, portanto, isso nos coloca imediatamente o problema dos meios de ação. Ou seja, você precisa de um instrumento para agir sobre o estado de coisas. Não é isso? E os instrumentos que existem para você agir idealmente sobre a humanidade inteira, ou pelo menos a humanidade que esteja ao seu alcance, são basicamente três. Você tem, em primeiro lugar, a força física, a força pura e simples, os meios de matar. Claro que você não precisa matar todo mundo. Uns você mata, outros você só bate, outros você põe na cadeia, outros você simplesmente ameaça de bater, ou ameaça de matar. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Existe algum estado político no qual nós podemos imaginar a total ausência deste fator? Não, não. Se você pegar, a democracia moderna não faz isso. Bom, quantas pessoas tem na cadeia aqui? Um montão, não é isso? Quantas pessoas foram mortas pela autoridade? Um montão. Então, a limitação desse tipo de poder, desse meio de ação, é que ele nunca pode se exercer sobre todo mundo. Você não pode matar todo mundo ou não pode prender todo mundo. Então, isso vai ficar, em geral, na ameaça. Não é isso? Se você pegar assim, você pega a União Soviética, né, quantos habitantes tinha aquela porcaria? 400 milhões, um treco assim. Quantos chegaram a ser tocados pela violência oficial? Um número mínimo, se você pensar bem. Mas todos tinham medo. Não é isso? Então, o Stalin, que era o sábio e o maior estrategista do século XX, uma vez perguntaram para ele, o que que move os seres humanos? Ele respondeu, o medo. Hã? Ou seja, o medo é uma maneira de você obrigar as pessoas a fazer o que você quer. E obrigar os outros a fazer o que quer é a definição do poder político. Não é isso? Então, a presença do elemento medo é indispensável em toda situação política. Se você é tão bom, você não quer que ninguém tenha medo de você, então você está fora da política. Não é isso? O segundo meio é a oferta ou supressão de vantagens. Você dar ou tirar alguma coisa do sujeito. Dinheiro, por exemplo. Né? O pessoal geralmente idealiza o poder do dinheiro. Mas digo, mas espera aí. O dinheiro por si mesmo tem o poder de matar alguém? Não tem jeito nenhum. Com o dinheiro você pode comprar meios de matar, mas se você não os comprar em tempo, babá. Então, o poder do dinheiro é o poder de você oferecer certas vantagens ou suprimi-las. Não é assim? Isso funciona? Até certo ponto funciona. Mas isso pode concorrer com o poder do medo de jeito nenhum. Quando as pessoas começam a idealizar o poder do dinheiro, né, eu penso assim, olha, tem ali um assaltante e assaltou um cidadão na esquina. Qual dos dois tem mais dinheiro? Por definição, é o assaltado e não o assaltante. Então tem aqui um homem bilionário e não tem um menininho de sandália havaiana com uma automática, calibre 45 na mão. Quem pode mais? O menininho, evidentemente. Né? Então, nunca esqueça, ter dinheiro é um motivo, é uma razão suficiente para ser assaltado. Né? Então, onde quer que predomine o poder do dinheiro, você verá que vai haver uma série de mecanismos para evitar riscos e problemas. Porque se a situação complica e alguém apela às armas ou à ameaça, escapa do poder de quem tem dinheiro. Não é isso? Então, quando se instaura no mundo, a partir do século XIX, a chamada democracia burguesa, onde as pessoas que têm dinheiro são, de fato, os governantes, se espalha sobre toda a sociedade um sistema de defesas e anteparos para que nada aconteça de mal a ninguém. Então, cria-se o mundo dos covardes. O mundo burguês é o mundo da covardia organizada. E só pode ser assim. Porque se o burguês decidisse usar todo o seu dinheiro para comprar meios de matar, então ele teria que matar muita gente. E como é que você vai fazer a economia prosperar numa situação de matança geral? Não pode, né? Claro que pode haver prosperidade numa tirania assassina, mas desde que ela concentre nas suas mãos os meios de matar, e não deixe que ninguém mais disponha desses meios. Então, cria-se o monopólio estatal do crime. Nazismo, comunismo, é isso aí, é o monopólio estatal do crime. E, na medida em que é o monopólio estatal, então o crime não está disseminado naquela sociedade. Quando você for ver a sociedade comunista ou nazista, os índices de criminalidade são baixos. Porque só o governo pode delinquir, os outros não podem. Então, quer dizer, você entende que quando acontece isso, você já não tem o império do dinheiro. Porque o governo tira o dinheiro de quem ele bem entender. Você vê aqui, quando só os nazistas subiram ao poder na Alemanha, né, o bilionário Thyssen, que era dono do mundo da indústria alemã, fugiu para a França. Né, o Hitler mandou buscá-lo e fez trabalhar para ele. Transformou o bilionário em empregadinho do governo. Então você veja que o poder do dinheiro é uma coisa bem modesta, né, comparado às armas na mão de um assassino. Na verdade, o poder do dinheiro chega a ser ridículo. Né? Quer dizer, os milionários se tornam escravos de quem tem as armas. Né? Então...
Como foi a neta do Lenin também? Que criou uma...
Mesmíssima coisa. Quer dizer, o Lenin cria um capitalismo ali e depois o Stalin suprime. Então, eu acho que o Stalin tem razão, quer dizer, a motivação principal dos atos humanos é o medo. O resto é tudo brincadeira perto disso. Né? O desejo de dinheiro, o desejo sexual, a ambição, etc., tudo é brincadeira perto do medo. Então, se você pegar assim, a União Soviética, aquilo foi o império do medo em um terço da superfície da Terra. Todo mundo ali sentia medo, meu Deus do céu, ninguém escapava. E funcionou durante quase 80 anos. Então, sempre temos que levar isso em conta. Quais são os meios que o poder político tem de impor o medo? Existem muitos, nem sempre precisa ser o medo da morte. Pode ser o medo do desemprego, pode ser o medo da miséria, pode ser até o medo das pessoas falarem mal de você. No mundo burguês, as pessoas são tão covardes que elas não suportam nem que alguém fale mal delas, elas se sentem fisicamente ameaçadas. Isso. Quer dizer, o Lula disse, eu levei mais pancadas do que Jesus Cristo. Você não levou nenhuma. O máximo que as pessoas fizeram foi xingar você. Pô. E também você quer roubar um trilhão de reais? Não quer que ninguém xingue? Está querendo muito. Pô. Mas o que é isso aí? É a mentalidade burguesa. O que é a mentalidade burguesa? É a busca do lucro. Né? O lucro é ter mais amanhã do que você tem hoje. Isso pressupõe que você vai continuar vivo e em plena segurança. Ou seja, o mundo burguês tem o terror do imprevisto. Tudo tem que estar previsto. Não é isso? Ora, se é assim, como é possível que o capitalismo não leve mais cedo ou mais tarde algum tipo de sociedade planejada ou socialismo? Então, aí dizia Joseph Schumpeter, o grande economista austríaco, quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. É isso que eu chamo de metacapitalista, o sujeito que ganhou tanto dinheiro no capitalismo, no, na economia de mercado, que ele não aceita mais as inseguranças do mercado, ele precisa controlar a situação inteira. Então ele se alia ao governo, ele se torna um poder estatal, e você tem o que aí? A economia fascista. Isso é inevitável. E a economia fascista é o único tipo de socialismo que existe. O comunismo integral não pode existir. Quer dizer, para haver uma economia socialista, é preciso que ela preserve uma parte da economia de mercado, na mão dos grandes grupos bilionários. E isso o que é? Isso é a definição da economia fascista. Então, eu acho que aqueles primeiros doutrinários fascistas de 1910 eram gênios econômicos fora do comum, porque eles inventaram o único regime que está funcionando. O liberalismo foi engolido pela economia fascista, né? E o comunismo também. Então, eu sei que é uma coisa horrível a gente dizer isso, né? Só economia fascista tem funcionado. Então, adianta você, vamos lutar pelas liberdades, etc. Meu filho, a liberdade vai ser sempre derrotada, porque a economia fascista já imperou em todo lugar. Então, você pode ter um pouquinho de liberdade aqui ou ali, se você conseguir escapar, tá dentro da máquina, né? Mas, no modo geral, a humanidade caminha para a opressão. Não é a opressão total do comunismo, mas quem diz que a opressão precisa ser total? Isso aí no que tem na economia fascista já não é suficiente para contentar os chamados donos do poder? Está mais do que suficiente, está mais que bom. Então, existe, claro, o terceiro meio de ação, que é você fazer a cabeça das pessoas. Através do domínio da linguagem, você convence as pessoas disso, daquilo, você as educa, etc. E elas acabam fazendo o que você disse para fazer. A longo prazo, este é o poder mais eficiente que existe. Porque ele é, em geral, fundado na realidade. Os outros são um pouco fundados na ilusão. Mas ele tem uma característica que não é um poder pessoal, jamais. Por quê? Para as ideias entrar na cabeça das pessoas, leva tempo. E quando as ideias entram, em geral, o autor das ideias já morreu. Se você pensar assim, Aristóteles começa a exercer uma influência enorme sobre toda a Europa a partir de 1200. Só que 1200 fazia 1600 anos que Aristóteles tinha morrido. E assim por diante. Hoje nós vivemos num mundo kantiano, quando você ouve todas essas conversas de paz internacional, essa ordem internacional, tudo isso aí é conversa kantiana, e o Kant já morreu há 200 anos. Então ele nem está sabendo o que está acontecendo. Talvez ele esteja, sei lá, no céu, no inferno. Né? Talvez ele receba alguma notícia. Mas não é ele que está exercendo pessoalmente esse poder. Então, vamos dizer, a influência intelectual, mental, vamos chamar de mental, porque a gama é longa, vai desde as ideias religiosas até as filosofias, a ciência, etc., etc. Essa influência mental, ela tem esse problema. Você pode chegar a obter tudo o que você quer, só que você não vai ver, porque você já vai estar morto. Não é isso? Então, tem uma diferença muito grande em relação aos outros dois poderes. Se você pensar bem, o mais rápido dos poderes é o poder de matar. Se você quer que alguma pessoa faça alguma coisa imediatamente, se ameaça de matá-la, ela faz o que você quer. Né? E o dinheiro? Bom, a oferta do dinheiro pode ser rejeitada. O sujeito pode ser um camarada apegado a valores morais, então o dinheiro não tem menos poder sobre ele. Outro pode achar que a sua oferta de dinheiro não é suficiente, você queria mais, então você não obedece. Então, o poder do dinheiro nunca é tão persuasivo quanto o poder das armas, o poder da ameaça. Mas esses são os três únicos meios que existem, não há outro meio. E cada um deles é exercido por uma comunidade enorme de pessoas. Se você pensar bem, por exemplo, o poder... do que nós chamamos de poder das armas, que não é sempre das armas, é o poder do dano, exercido, por exemplo, por todos os juízes, desembargadores, etc., etc. O que eles estão fazendo para você é o seguinte, eles têm os meios de trazer um dano incrível para você. Pode botar você na cadeia, pode tirar tudo que você tem, não é isso? Então, mesmo quando, vamos dizer, a justiça lhe impõe um dano econômico, ela não está usando o poder econômico. Ela está usando o poder do dano. Não é isso? Então, esse é, evidentemente, o mais rápido, o mais veloz dos poderes. E, em toda a sociedade, hoje existe uma série de anteparos para que o uso desse poder seja minimizado e seja regulamentado. Ou seja, a regulamentação do uso dos danos é o que nós chamamos de justiça penal, constituição, etc., etc., etc. É o que dizia o Max Weber, o monopólio estatal da força física. Mas não é só física, é o monopólio estatal do mal. Só o Estado pode fazer o mal. É? E isto nas democracias, não é só na ditadura. Então, é a mesma coisa que dizer, a política é sempre o império do mal. Nós estamos estudando o Império do Mal. Não é isso? Então, a política é um aspecto da demonologia e não da teologia. Não é isso? Então, em todos esses casos, no uso dos três poderes, existem duas coisas que você tem que levar em conta. Primeiro, a distinção entre o possível e o impossível. Uma coisa pode ser impossível sob três aspectos. Ela pode ser impossível absolutamente, no caso dela ser autocontraditória. Por exemplo, você andar para frente e para trás ao mesmo tempo, não dá. Isso. Somar dois números inteiros e obter um número menor do que qualquer deles, também não dá. E assim por diante. Existe... Quer dizer, a impossibilidade física, como por exemplo, dizer, a impossibilidade de um burro voar. Não é isso? Um burro voar é impossível, mas não é tão impossível quanto 2 mais 2 darem 5. Não é isso? Porque em outras condições de gravidade, talvez o burro possa voar. Talvez num outro mundo ele possa voar, mas num outro mundo 2 mais 2 pode dar 5? Não, não pode. Então a impossibilidade absoluta, ou a impossibilidade metafísica, ela é a impossibilidade total. E ela é marcada pela autocontradição. Tudo aquilo que é autocontraditório não acontece. Agora, claro que pode haver autocontradições meramente verbais que expressam situações que não são autocontraditórias. Mas, por exemplo, o raciocínio do Paulo Roberto de Almeida. Mas, o governo mundial é impossível, portanto, não existe o movimento globalista. Né? Então, você que até hoje eu não acredito ter ouvido isso. Tem coisas que a gente ouve e fala... Não, eu não pode ter falado isso. Não. O general Mourão dizendo... Pô, o venezuelano está desarmado e tem que estar. Porque senão mataria os homens do Maduro. Até hoje... Espera aí, ouvi isso mesmo? É claro que são frases loucas, frases que expressam loucura total. Por que eu digo loucura? Porque eu quero xingar eles? Não, porque isso objetivamente é loucura. Existem, vamos dizer, certos princípios de conhecimento da realidade que são compartilhados por todos os seres humanos. Eles são a estrutura fundamental do espírito humano, são universais do espírito humano. E se o sujeito não tem isso, ele está fora da humanidade, ele é um bicho. O que ele está dizendo tem tanto significado quanto o miado de um gato, né? Ou o rosnado de um leão. Ele não está dizendo nada. Né? Então, ele está fora do diálogo humano. E isso, veja, essa coisa do diálogo humano já foi perdida de vista no Brasil há muito tempo. Um país que tem 70 mil homicídios por ano e as pessoas estão discutindo a reforma da Previdência, está louco. Porque para você receber o benefício da Previdência, você tem que estar vivo, no mínimo. Então, é claro que a vida é um pressuposto de todos os outros direitos. Como é que você pode tentar assegurar algum direito se não tem o direito à vida? Não dá para fazer isso. Mas tem um país inteiro que acredita que dá. Então, eu acho que o Jones tem razão. É toxoplasmose. Só pode ser isso. É? O Mourão tem toxoplasmose, evidentemente. Ele achar que a matança de inocentes desarmados é preferível a uma guerra civil, só toxoplasmose explica isso, mais nada. Ele disse isso de maldade, fala, claro que não. Ele disse isso por um nível de imbecilidade que transcende, mas é a imbecilidade socialmente aceitável. Não é isso? Também... Quando eu li o livro do Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, onde ele prega a ascensão política do lumpenproletariado. Presta atenção, isso aqui é fundamental. Para dar um exemplo do que eu estou falando, do possível e do impossível. As classes sociais, segundo Marx, se definem economicamente. A burguesia é a dona dos meios de produção e o proletariado é o dono da força de trabalho. Não é isso? Então, o proletariado coloca, olha, a burguesia coloca o proletariado a seu serviço usando o quê? A força de trabalho do proletariado e pagando a ele um pouquinho, que segundo Karl Marx é ser menos do que o valor do produto. É isso que ele chama de mais-valia. Porém, ele reconhece a existência numa terceira classe que se chama lumpenproletariado. E o lumpenproletariado não se define economicamente. Ele não tem uma função econômica. E ele não pode ser definido por uma característica econômica. Por quê? Porque dentro do lumpenproletariado, as mesmas relações de classe que existem no resto da sociedade aparecem pioradas. Por exemplo, o empregado de uma fábrica, ele é o empregado do burguês, não é isso? E o empregado do narcotráfico? Empregado narcotraficante. O burguês pode matar o mau operário? Não pode. O narcotraficante pode matar o mau aviãozinho? Pode. Então, a relação de classe, que é opressiva, sem dúvida, na sociedade em geral, é muito mais opressiva dentro do lumpenproletariado. Estão entendendo? Também outra coisa. Uma prostituta de luxo que ganha 10 mil dólares por noite é uma lumpenproletária tanto quanto o mendiguinho que tem duas moedinhas no chapéu no chão. Então, você entende que o lumpenproletariado não é definido economicamente. Ele é definido pela ilegalidade. Ele é definido pela sua deslealdade para com o restante da sociedade. Quando aparece a ideia de promover politicamente o lumpenproletariado, pense assim, como é possível você promover a ascensão do lumpenproletariado sem promover o banditismo? As duas coisas são a mesma. Materialmente é a mesma. Né? Então, você pensa assim, né? Aquela pergunta que a idiota da Fátima Bernardes fez, se aqui tem duas pessoas em risco, tem aqui um bandido e um milionário, qual dos dois você vai salvar? Tudo depende, o bandido é milionário. Por que ela associa bandido com o coitadinho infeliz sem dinheiro? Por quê? Quando nós estamos vendo, dizer, a fortuna dos mega narcotraficantes é um negócio descomunal, nenhum banqueiro pode com eles. Né? O lumbre proletário está cheio de bilionários. Né? Como era aquele cara da Colômbia? Escobar. Né? Tem milhares de Pablo Escobar no mundo, porra. Então, a ascensão do lumpen proletariado é a ascensão do banditismo. Então, isso quer dizer que quem lesse o livro do Haddad em 1998 poderia prever tranquilamente ou não. Isso aqui, esse partido no poder, né, vai disseminar o banditismo do qualquer lugar. Acabou a ordem nacional. Dava para prever isso em 98? Dava. Alguém previu? Não. O que é isso? Toxoplasmose. O sujeito que lê isso, né? E depois de anos, quando a bandidagem já tomou conta do país inteiro, diz: o PT traiu os seus ideais, tem sofre de toxoplasmose, porque isso era o ideal do partido. Isso foi declarado. O sujeito declara para você que ele vai colocar os bandidos no poder, que a lei acabou, que agora só vale a sacanagem, e depois, quando ele faz a sacanagem, você acha que houve um engano. Eu, às vezes, me pergunto, como é possível chegar a esse nível de estupidez? Isso é muito grave, gente. Hã? Então, é esse tipo de coisa que nós temos que restaurar no Brasil. Não é um problema ideológico, não é um problema político, é um problema cognitivo enormemente grave. Hã? Nós estamos realmente numa nação de imbecis. Não é um xingamento isso, eu não estou xingando o cara de imbecil. Né? Ele é imbecil mesmo, né? Materialmente. Né? E se nós reeducarmos a nação, bom, como é que você vai esperar que pessoas cada vez mais idiotas resolvam os seus problemas brilhantemente? Né? Não é possível. Agora, você vê, o dia que eu chamei de caipiras, aqueles políticos brasileiros que foram para a China, eles ficaram ofendidíssimos. Eu chamei de caipira, para não dizer coisa pior, evidentemente. Chamar de caipira é quase um afago que eu fiz em você. Não é isso? Porque o que vocês fizeram é ilegal. Vocês não podem ficar recebendo dinheiro de potência estrangeira depois que vocês foram diplomados como deputado. É? Podia botar todos eles na cadeia. É? Mas eles não perceberam que o que eles fizeram foi ilegal e imoral. É? E eles não perceberam que são feitos de trouxa pelo governo chinês. Não perceberam nada. Então, e pior, os caras que falam mal dele também não percebem. Vocês entendem por que eu estou dando esse curso? Pô? Hã? Ou nós criamos uma inteligência capaz de trabalhar o fenômeno político, ou nós estamos lascados. Pô. Não é isso? Então, muito bem, nós temos esses três meios de ação. E uma situação, qualquer situação política pode ser descrita em função, vamos dizer, da quantidade de aplicação desses três meios. Quanto está sendo usado, vamos dizer, de um controle ideal, controle intelectual da situação, quanto está sendo usado da intimidação e quanto está sendo usado da promessa de vantagens, ou, se quiserem, do dinheiro. Quer dizer, a ideia de atribuir tudo o que acontece ao poder do dinheiro é, evidentemente, uma figura de linguagem inventada por quem? Pelos donos do dinheiro. Né? Eles gostam de imaginar que eles controlam tudo e gostam de enganar as pessoas, né? Fingindo-se mais poderosos do que são. Não é isso? Depois da guerra. Ah, vou comprar uma fazenda, plantar um monte de coisa, ganhar um montão de dinheiro, comprar um arado. E... plantar, você vai ganhar um montão de dinheiro. Eu digo, e você? Ele disse, eu não preciso de arado nenhum, está aqui o meu arado, mostra a espada. Esse evidentemente tinha razão. Não é isso? Só que em certas épocas o poder das armas é mais visível do que o poder do dinheiro. E se você suprime o poder das armas, coloca as armas sob o controle só de uma determinada classe profissional aliada às autoridades, então o poder das armas não conta mais. Conta só o poder do dinheiro. Mas isso acontece na realidade? Não, acontece só na aparência. Acontece só na esfera legal. Porque na esfera ilegal, os bandidos continuam empregando o que? O poder das armas. Então você vive neste fingimento, nesse teatro onde você acredita no poder das armas, no poder do dinheiro, porque as armas foram colocadas nas mãos de funcionários que protegem os ricos. E, fora disso, foram dadas umas armas para os bandidos que continuam usando elas do mesmo jeito de antigamente. Então, você está vivendo uma situação falsa, na verdade. Né? E se nós formos descrever as coisas como elas são, você precisa ver que em toda situação humana existe a interferência dos três meios de influência. Por quê? Mesmo os bandidos, eles pensam alguma coisa. E de onde eles tiraram as ideias deles? Foram eles que criaram? Não. Eles estão repetindo coisas que algum filósofo de séculos atrás inventou. Não é isso? Então, por exemplo, ele pode achar que é natural o homem ser um lobo do homem. Então ele está lá repetindo uma ideia do Thomas Hobbes, que ele não sabe nem quem é. Então Thomas Hobbes está influenciando o curso do além-túmulo, ele está lá influenciando o curso das coisas, e as pessoas nem sabem que foi Thomas Hobbes, mas isso não interessa. Isso é da natureza, do poder mental, né? Ele se propagar para muito além da esfera de controle do seu inventor. Tudo isso nós temos que levar em conta na análise de toda e qualquer situação. Quem tem as armas, quem tem o poder de intimidar, quem tem o dinheiro e, portanto, o poder de seduzir, tá certo? E quem teve as ideias que articularam a coisa inteira. Então, por exemplo, é claro que a roubalheira petista veio do intelectual, que é o Fernando Haddad. Ele a inventou, né? E as pessoas aplicaram. Quando você vê o resultado efetivo da coisa, você já não lembra mais quem deu a ideia lá para trás. E o Fernando Haddad tirou a ideia dele mesmo? Não, ele tirou do pessoal da escola de Frankfurt, que quando ele escreveu o livro em 1998, todos já tinham morrido. Então, se nós rastreamos a origem das ideias, nós chegamos a conclusões que são perfeitamente corretas e que, para a maioria das pessoas, são incompreensíveis. Se você disser, olha, a escola de Frankfurt que criou a violência brasileira, criou o morticínio brasileiro, criou a roubalheira brasileira, claro que foi. Mas imagina aqueles filósofos tão requintados que escreveu sobre a arte, sobre música, eles iam fazer um treco desse? Claro que não. Então nós temos meia hora para perguntas.
El monopolio económico no es suficiente, y por eso entendí que deben tener el monopolio de las armas, que es la que realmente da el poder, y es a través del miedo. Pero si yo analizo, estábamos hablando aquí de los hermanos Castro, ellos prácticamente se hicieron dueños de todo el poder económico y del poder de las armas. Ellos concentraron ambos poderes para mantenerse permanentemente en el tiempo. Y después trasladaron a Venezuela la fórmula a través de Chávez, que es un lumpen proletariado.
Sí.
Y después de Maduro, que es otro lumpen proletariado y que puede ser un Petro en Colombia, que es lumpen proletariado. Es como si ellos hubieran entendido que tienen que tener ambos poderes: el económico.
Não foram só eles. Na verdade, A definição do socialismo é a da fusão indissolúvel do poder político-militar com o poder econômico. Você vê, onde você tem um regime capitalista, existe uma distinção entre os dois poderes. Quer dizer, um sujeito pode ter muito poder econômico sem ser o dono do governo, e o sujeito pode ter um alto posto do governo sem ser, ao mesmo tempo, um grande capitalista. Isso é possível. O que significa que, quando você tem um conflito, ocorre um perigo na mão de um desses poderes, você sempre pode recorrer à ajuda do outro. Se você é perseguido pelo governo, você pode procurar pessoas milionárias que o ajudem a fugir do país, ou coisa assim. E se você é oprimido por um milionário, você pode procurar a justiça ou a autoridade do governo para te proteger. Mas no socialismo isso é impossível. Porque no socialismo é o mesmo grupo que tem essas duas. E mais ainda, eles têm o poder intelectual também. Eles têm o monopólio das ideias. Então, isso significa que o socialismo ele é o totalitário por definição. O totalitarismo socialista não é um desvio da ideia, ele é simplesmente a realização da ideia. Isso quer dizer, o socialismo ele é monstruoso na sua própria concepção, não apenas na sua prática. Uma coisa idealística que depois virou um tormento. Não, só se você não entendeu a definição inicial, é que você pode achar que aquilo é uma linda ideia que depois se perverteu, mas se você entendeu a ideia, né, quem tivesse lido Karl Marx no início, entendendo o que ele estava dizendo, tinha que perceber imediatamente que era a ideia mais monstruosa que alguém já tinha concebido. Né, quer dizer, é o poder total, quer dizer, é o totalitarismo, meu Deus do céu. Você veja, até a economia fascista é menos totalitária do que isso, porque ainda tem uma certa margem de diferença entre um poder e outro. Pode haver um conflito entre poderes, e nesse conflito, as pessoas pequenas elas têm uma certa margem de manobra ali dentro. Né? Eu acho engraçado, por exemplo, os comunistas brasileiros, que quando deu o golpe em 64, quantas foram ajudadas por amigos milionários para fugir do país? Um monte. Não é isso? Mas essa chance que eles tiveram, eles não querem que ninguém mais tenha. Em Cuba, ninguém tem esse. Se você é perseguido pelo governo cubano, onde você vai procurar um milionário para te ajudar a ir para a Flórida? Não tem. Os milionários são os próprios donos do poder e também são os donos da ideologia. Então, de certo modo, quando Napoleão Bonaparte disse o destino do nosso tempo é a política, ele resumiu tudo o que ia acontecer, quer dizer, a politização total da vida social, e essa politização total é o totalitarismo. Chegando, vamos dizer, em alguns casos, vamos dizer, a expressão da ideia totalitária é às vezes mais clara e às vezes mais obscura. Quando Trotsky, por exemplo, propõe a militarização da sociedade, ele está sendo muito franco, dizendo o que nós vamos fazer é militarizar a sociedade inteira, como em Cuba. Tá certo? Mas pode aparecer um outro socialista que diz não podemos abrir o jogo desse jeito, tem que ser um pouco mais, a conversa tem que ser um pouco mais branda, etc. Mas, em essência, eu acho que a ideia da militarização da sociedade expressa a quinta essência do socialismo. Estão entendendo? Então, eu acho que os Castro entenderam perfeitamente o espírito do socialismo. E existem milhares de políticos esquerdistas que não entendem, eles não enxergam que a coisa é assim. Porque eles dizem, mas o objetivo do comunismo é o fim do Estado, então não vai haver o Estado totalitário. Eu digo, você não entendeu, você não leu direito Karl Marx, porque o que está em Karl Marx é o seguinte, é que o Estado se apropria de tudo, então de tal modo que não há mais diferença entre a sociedade e o Estado. Não é a sociedade que engoliu o Estado, é o Estado que engoliu a sociedade, então ele passa a ser a sociedade, ele não é mais o Estado. E isto, vamos dizer, é a perfeição do totalitarismo. Onde vamos dizer, o poder de Estado está tão imbricado na sociedade que ele se torna invisível como tal. Ele é a própria vida social. Então, você não precisa da autoridade policial para te oprimir. O seu vizinho te oprime, a sua mulher te oprime, seu filho te oprime, seus amigos te oprimem. Todos são agentes do terror estatal. É a ideia do Maquiavel, da Terceira Roma. Todos perseguem todos.
O Urano Filho escreve no Sussurros, na União Soviética, as pessoas
Lembra até de falar com,
sim, com os próprios parentes. Sim, sim, sim. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Você sabe que uma vez, conversando com o Romeno, ele disse para mim, sabe onde realizaram perfeitamente a ideia socialista? Eu disse, não, ele disse, nos Estados Unidos. Disse, por quê? Uma vez eu tomei um táxi, estava atrasado, pedi para o senhor correr um pouco mais para chegar no aeroporto. Ele disse, não vou correr, não. Eu disse, por quê? Porque aqui é o seguinte, se a polícia me parar, eu for multado, daí na semana seguinte eu vou na igreja, no domingo, e está lá o padre dizendo, há certas pessoas em nossa comunidade que são um perigo para as outras, elas abusam da velocidade, etc, etc. Daí o meu filho vai na escola e passa uma redação para ele dizer, há pessoas da nossa comunidade que não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mulher vai no jantar das velhinhas, as velhinhas estão dizendo, há pessoas da nossa comunidade que não sei o que, não sei o que. Isso é verdade. A sociedade americana é assim. Claro que você tem, como é que se diz, certas compensações aqui, que impede que isto seja totalmente tão dolorido assim. Mas quando você vai em Nova York e vê que eles te proíbem de fumar na rua, eu digo, opa, o negócio ficou grave. Né? Então, quando você se submete a qualquer tratamento médico aqui nos Estados Unidos, os médicos têm terror de receitar remédio para você. Qualquer coisinha, eles podem ser processados. Eles sempre dão a dose mais baixa. Quer dizer, ser médico aqui... Veja, quando eu estava aqui, em 86, já era assim. Eu fiquei na casa do Rama Kumaraswamy, filho do Ananda Kumaraswamy. E a gente precisava alugar um carro, e eu fui pedir para ele se ele podia ser o fiador do nosso carro, a gente estava no fiador. Ele disse, olha, é o seguinte, eu dou o dinheiro para você alugar o carro, mas eu não assino nada. Por quê? Porque eles vão ver aqui, assinado, Rama Kumaraswamy, MD, Medical Doctor. Eles dizem, ah, esse cara tem dinheiro, vamos processar ele. Daí ele mesmo me mostrou uma revista, e tinha uma charge assim, no teatro, o gerente do teatro, cortina fechada, chega e diz para o público, dona, nós temos aqui uma emergência médica, tem algum advogado na plateia? A situação está assim.
E tem um detalhe aqui, que eu não sei se isso é bom ou é ruim. Eu acho que, em termos, é ruim. Porque, assim, a Leila aqui contou uma vez na internet casos semelhantes. Um médico estava atendendo uma criança pediatra e a criança tinha uma marca de nascença que parecia uma queimadura. Aí, como é que foi ele?
Não, não foi. É que a marca de nascença, o médico talvez tivesse sido violência. Os pais que tinham batido na criança e ficou a marca. Daí o médico é obrigado a avisar a assistente social, porque se ele não avisasse, ele poderia perder o emprego, porque ele estaria cometendo
um crime.
Um crime. E os pais perderam a guarda da criança.
Aqui você pode ser preso porque três dos seus filhos dormiram no mesmo quarto.
Ou perde a guarda.
Ou perde a guarda. Então, veja, tudo isto não é o socialismo. Isso é simplesmente a universalização da política. Na hora em que a política se tornou a chave de toda a vida social, o totalitarismo é inevitável, por uma via ou por outra. Enquanto não houver outras dimensões que sejam independentes da política, que tenham tanto poder quanto ela, vai ser assim. Então, a religião, a cultura, a livre associação, a relação entre seres humanos. Hoje em dia não existe nenhuma relação entre seres humanos que não esteja regulamentada pelas leis. Então, isso é o totalitarismo. Agora, é claro que, sob certos aspectos, é melhor você estar aqui do que você estar na União Soviética. Mas, se você procurar bem, vai haver alguns aspectos que onde estar na União Soviética é melhor do que estar aqui. Por exemplo, na União Soviética não havia a repressão do sexo, como tem aqui. Aqui eles tinham incentivo a só pensar em sexo 24 horas por dia, e na hora que você pratica o sexo, você pode ser preso. Pois não prenderam o governador, não sei de onde, que estava lá no hotel, no Mayflower, com uma prostituta brasileira. Ele disse, mas o que, que tem? Deixa o rapaz ir lá com a prostituta brasileira, ele não pagou. Está, né? Tudo bem, deixa ele lá. Né? Quer dizer, se você faz com que tudo que é imoral seja também ilegal, você criou um inferno. Entendeu? Quer dizer, a moral como setor da vida humana não existe mais. Só existe o legal, o jurídico. Está entendendo? Quer dizer, a condenação moral agora equivale a uma sanção estatal colocada em cima do cara. Monstruosidade. Quando começou o negócio antitabagista, leu o artigo do Walter Williams a respeito, ele relata como foi isso, que eles usaram o antitabagismo como teste do mecanismo de controle social. E todo mundo caiu. Então, eu lembro que naquela época eu chegava aqui, quando eu entrava numa instituição conservadora, né, e tinha a placa antitabagista na porta, falei, eles já perderam. Eles estão indo contra eles mesmos. Se você aceitou o controle antitabagista, você vai aceitar todo o resto. Diga.
Professor, tem uma coisa na qual eu acredito e entendo que os seus ensinos estão bem de acordo com isso, é que um poder político ou um governante tende a ser tão ruim quanto a população que eles estão governando permitir que ele seja, fazer tanto mal quanto for possível. Hoje nós já estamos vivendo num mundo em que o grande capital se apoderou dos meios de educação, dos veículos culturais, dos jornalistas, mas como o senhor mesmo fala, eles são um pouco específicos, mas dão um contexto para a coisa toda, né? Gostaria de saber do senhor o que o senhor acredita que uma população ignorante desses fatos, sendo dominada por esse pequeno grupo poderoso. Que tipo de poder eles podem exercer? O que poderia motivá-los a fazer uma força suficiente para...
Não tenho a menor ideia. Não sei. Eu sei o seguinte, que tudo que acontece no mundo histórico começa a acontecer em pequenos grupos de intelectuais que discutem o negócio e começam a inventar saídas, soluções, etc, etc. Nós estamos nesta fase, nós estamos discutindo aqui em pequenos grupos de intelectuais. Não adianta você querer, do dia para a noite, criar um movimento popular. Tudo demora séculos. As pessoas precisam entender esse negócio de política, é muito grave. Porque uma vez que você criou uma situação estabelecida, para mudá-la leva muito tempo. Então, quando Napoleão disse a política é o destino concreto do nosso tempo, as pessoas já deveriam começar a ficar com medo na mesma hora.
Mas por aquela estrutura de poderes que o senhor falou, não tem uma delas que possa motivar a população a subverter isso, mesmo sem saber, mesmo mantida na ignorância de o que está vindo contra elas?
Veja, a religião pode ser um foco de resistência a isso, e sempre foi. Não é isso? Mas, a partir do século XIX, a religião começa a ser integrada no Estado. Está entendendo? Então, por exemplo, nós temos aqui a Igreja Católica, ela é isenta de impostos em troca disso, disso. Então, você tem já os impostos como um instrumento de, como é que se diz, de barganha com a Igreja. Né? Você regulamenta a educação religiosa. Pronto, acabou. Né? Entendeu? Quer dizer, quando fizeram, na Revolução Francesa, fizeram coisas que os padres tinham que jurar fidelidade à Revolução. Os padres não aceitaram, foram para cana. Outros também não aceitaram, foram embora. E muitos aceitaram. Mas acabou. Daí, passou, acabou a Revolução, então agora a Igreja volta a ter liberdade. Mas os padres estão todos corrompidos. Quando eu digo a política é uma parte da demonologia, eu não estou exagerando. A política é demoníaca, por definição. Tudo nela é demoníaco. E tudo que nós podemos obter dela é assim, às vezes é um pequeno alívio, que pode fazer a diferença de uma vida, evidentemente.
Professor,
diga.
Por isso que o Agostinho investiu entre a cidade de Deus e a cidade do homem?
Claro, exatamente, ele tinha toda a razão. Não tem medida comum entre essas duas coisas. Mas você vê, qual é o espaço que existe para a cidade de Deus hoje? se você disser o seguinte, bom, mas Deus não está presente, Deus não está agindo. Ele está presente, ele está agindo. Como é que nós vemos a ação de Deus? Nós a vemos pelos milagres. Né? Mas se é proibido você estudar os milagres, acabou. Os milagres existem, mas ninguém sabe. Então, por exemplo, quantas vezes eu ouvi dizer pessoa, não, tem a crença em milagres, mas se o milagre é objeto de crença, ele não é um milagre de jeito nenhum. Ou o milagre acontece materialmente, ou não é milagre nenhum. Se ele é um objeto de crença, então é o tal negócio. Jesus Cristo fez o paralítico andar. O paralítico saiu andando ou apenas acreditava que estava andando? Essa é a pergunta. Quer dizer, o milagre é um fato da ordem material, não é isso? Que pode ser materialmente constatado, ou se ele não pode ser materialmente constatado, ele não aconteceu. É muito simples, né? Então, por exemplo, aqueles... aquelas meninas de Garabandá, que o médico chegava com uma agulha desse tamanho, espetava elas e elas ali. Nem ligavam. Como é que é isso? Mas como é que é isso, por exemplo, tudo que aconteceu em Fátima? Aquele movimento estranho do sol, as profecias todas, todas realizadas assim, integralmente, como é que é isso? Não aconteceu? Então nós temos que começar a estudar os milagres. Quando você viu algum padre falar de milagres no púlpito nos últimos 30 anos? Eles nunca falam. Né? Porque para eles, o milagre também é matéria de crença. É uma coisa inteiramente absurda. Significa que a religião e todo o universo espiritual foi banido, né, da cena pública.
Sobre essa questão do medo, né, como elemento intrínseco da política, né, e a questão da demoníaca também, como elementos terrenos que funcionam como elementos propulsores ali da política, o Hobbes ele sempre foi muito criticado como teórico do Estado do Leviatã, e que teria teorizado aquele Estado com tentáculos que avança sobre a liberdade humana. Mas nesse ponto, quando ele imanentiza a política, quando ele circunscreve a política, exatamente esses elementos terrenos, ele teria um certo mérito nessa
eu nunca tinha pensado sobre. É possível, é possível. Mas eu precisaria reexaminar, porque eu não lembro direito.
A teoria do Estado dele, ele toca nesse ponto do medo do Estado como um elemento de contenção.
Mas olha, é tal negócio: o homem é lobo do homem, tá certo? Todos são lobos. Né? E você vai querer um lobo que controla os outros lobos? Sempre, a teoria do Hobbes sempre me pareceu contraditória. Quer dizer, você quer um lobo pior que os outros para ele controlar os outros. Quer dizer, o pior vai controlar os menos piores. É débil. Bom. Hobbes também é um palhaço total. Né? Você pega as obras científicas, Hobbes fez centenas de estudos científicos, tudo furado do primeiro até o último. Ele é um bobão. Né? Eu não sei, tem pessoas que eu não sei por que levam a sério, não sei por que levam a sério o Hobbes, não sei por que levam a sério o Maquiavel, né? Não sei por que levam a sério o Jean-Jacques Rousseau, que ele escreveu que ele era a melhor alma da Europa, tudo, ele era o único bom, tudo ruim. Eu, cala a boca, burro, não quero mais saber o resto que você vai falar. Evidentemente, ele tem um problema mental, né?
Ele investe completamente no argumento do Rousseau, né? Que parte da questão do bom selvagem, etc. Ele investe como homem, como...
Sim, ele é o contrário. O Rousseau é o inverso do Hobbes, mas os dois são dois idiotas, evidentemente. A filosofia está cheia de idiota, pô.
Você falar que a diplomacia faz parte dos meios de ação dentro de uma política dominada, não uma população, mas...
Sim.
Isso faz parte dos meios?
Sim, mas olha, o princípio fundante da democracia, da diplomacia, tem algo de falso. O princípio fundante é aquela doutrina de que o sujeito fundamental da ação política no cenário internacional são os Estados. Agora, me mostre um Estado que tenha sido mais poderoso do que o Partido Comunista. Nenhum, né? O Partido Comunista mandava na União Soviética, mandava em um montão de países, e ele não era um Estado. Né? Você pega assim, a própria Igreja Católica. Não, é verdade que ela virou um Estado, tá certo? Mas é só nominal. Ou pega a maçonaria é um Estado. Não é um Estado, é um poder enorme. Então, isso quer dizer que o mundo da diplomacia, em grande parte, é um mundo falso, um mundo de teatro, que não pode tocar nos, vamos dizer, nas causas reais das ações. Não é isso? Então, você vira, por exemplo, o que a diplomacia poderia fazer contra o Foro de São Paulo? Nada, o Foro de São Paulo não tem, não é um Estado. Então, ele, teoricamente, ele não é um agente do cenário internacional, mas, no entanto, é ele que está decidindo tudo. Então, veja, o mundo acadêmico é um mundo fictício. Né? Quer dizer, é um mundo escolar. E na educação, na escola, tudo é de mentirinha. Tudo, absolutamente tudo. Você não trata nenhum problema real na educação. Então, as divisões, por exemplo, as divisões entre as várias ciências que você aprende na escola, aqui está o departamento de biologia, lá está o departamento de física, aqui está o departamento disso. Você acredita realmente que a separação entre os edifícios corresponde às separações reais entre os respectivos campos de realidade? Você está completamente doido. O fato é o seguinte, nós não sabemos onde termina um, onde começa o outro. Ninguém sabe. Qualquer cientista sério diz para você, olha, ele não sabe, isso aqui é mais ou menos convencional. Agora, quando você começa a pegar distinções convencionais e acreditar que elas são distinções materiais entre coisas reais, você está doido. Como é que faz isso? O único jeito de consertar isso é você ter um número suficiente de intelectuais capazes de discutir essas coisas em público. Vamos dizer, até os anos 50, 60, existia isso. Essas confusões elementares praticamente ninguém fazia. Por quê? Porque aparecia algum intelectual avisando que isso não era assim. Se você pega toda a discussão de princípios que houve na física do século XX, né, grande parte disso se deu, vamos dizer, em órgãos de imprensa que eram abertos a todo mundo, não é só na mídia especializada. Isto sumiu na segunda metade do século XX. Por quê? Porque todas as atividades intelectuais foram usurpadas pelo establishment universitário. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que, mesmo quando aparece dentro do establishment universitário, não foi capaz de entender tudo isso e explicar, a maioria não presta atenção nele. Por exemplo, eu gosto muito dos livros do Brian Ridley, que é o maior físico inglês. Né? Ele é um homem, professor da Universidade de Essex, professor emérito, membro da Royal Society, quer dizer, não é um Zé Mané. Eu digo, tudo que eu estou dizendo está nos livros dele, mas quando eu repito, as pessoas acham um escândalo. Como se fui eu que inventei. No Brasil, todos os caras, se eu não cito a fonte, eles pensam que a ideia foi minha, que eu sou o primeiro idiota que está dizendo essas coisas no mundo.
Dos três poderes de ação, medo, depois as armas e depois...
O medo do benefício, a oferta ou sonegação de benefícios e, por fim, vamos dizer, as ideias, crenças, imaginários, o poder mental.
E esse poder mental de fazer a cabeça das pessoas foi o que aconteceu, assim, o marxismo cultural no Brasil? Que se instalaram e foram aos poucos dominando a cultura?
Não, não só no Brasil, quer dizer, o tal do marxismo, eu não gosto muito desse, vai ser o marxismo cultural, porque o marxismo originário já era cultural. Então, o marxismo da Escola de Frankfurt, ele é um marxismo, mas ele não é um socialismo, muito menos um comunismo. Ele é uma pregação da destruição universal. Né? E é isso que ele está fazendo. Então, ele não está contribuindo para o socialismo de maneira alguma. Você vê, depois da Escola de Frankfurt, por que todas essas ideias... Né, a favor do lumpen proletariado, da suruba universal, né? Por que tudo isso é promovido pelas grandes fortunas? Não é pelo Partido Comunista, meu Deus do céu. É o George Soros, é o homem da Apple, é o Zuckerberg, são esses que estão financiando isso, eles estão perdendo alguma coisa, estão morrendo de medo do socialismo, falam, não vai vir socialismo nenhum, é claro que não. Então, isto é o novo capitalismo, e o novo capitalismo é um inferno. Diga.
Professor, tem uma coisa que eu não consigo associar. O senhor costuma falar, não sei se eu entendo errado, que a esquerda deveria ser banida do debate público pelo vínculo dela com genocídio e tudo mais. Mas o ideal, às vezes o senhor fala também que seria o equilíbrio entre a direita e a esquerda, Eu não consigo associar.
Legalmente, é claro que todas as ideias, entre aspas, têm que poder ser expressas. Mas uma coisa é o confronto de ideias. Outra coisa é o confronto entre a lei e o crime, meu Deus do céu. A esquerda atual brasileira, toda ela está envolvida no crime. O Foro de São Paulo é uma entidade criminosa que chegou a governar 12 países. O que que isso... Veja, o Foro de São Paulo existe desde 1990. É a maior entidade política que já existiu no continente americano inteiro, incluindo os Estados Unidos. Nunca ninguém perguntou quem paga. Como é possível isto? Tem uma entidade de tamanho monstruoso, que tem reuniões há praticamente 15 dias, em várias capitais, etc., toda hora transportando gente para cá. Publica livro, faz filme, né, governa os países, e ninguém pergunta do que vive essa entidade, porra. Só pode ser o narcotráfico, é óbvio. Ou então, dinheiro roubado dos estados. Esse trilhão que roubaram do Brasil, quanto foi para o Foro de São Paulo? Ninguém sabe, ninguém quer saber. Fala, mas como é possível? Quer dizer, vocês querem obter resultados na realidade, sem você saber o que está acontecendo na realidade? Isso não é possível. Nem Deus consegue fazer um treco desse, porra. Agir ignorando tudo e dar tudo certo. Falar, ah, não, não dá, porra. Você percebe, veja, a anormalidade brasileira é uma coisa tão visível, que eu digo, bom, isso não é um problema político. Isso só pode ser um problema de toxoplasmose mesmo, não tem outra explicação.
Existe uma coisa que todos eles fizeram, que foi promover o endividamento massivo do Estado, né?
Claro.
E se eu tivesse R$1 trilhão, eu não poderia emprestar para o Olavo. O Olavo não tem fiadores para isso, no entanto, sem emprestar para o Estado, eles têm lá 200 milhões de fiadores, que estão dispostos a pagar impostos, a corda no pescoço.
Está todo mundo pagando por essa brincadeira, pô. Tudo isso é uma loucura. Os mesmos caras que estão pagando não querem saber o que está acontecendo. Então, como é possível você resolver qualquer coisa? Eu preciso, no Brasil, tudo é impossível. Todas as ações humanas vão fracassar. A não ser que a gente comece, vamos dizer, aqui tem um grupinho de pessoas. Bom, espera aí. Vamos começar a botar as ideias no lugar, devagar. Né? Vamos esquecer as preconceito ideológico, etc. Vão perguntar o que é mesmo. Né? Se ninguém fizer isso, não há esperança de nada, meu Deus do céu. Por exemplo, eu acho incrível as pessoas não perceberem, né, as pessoas na direita não perceberem que a tal da escola de Frankfurt não é socialista. É? Eles acham a coisa odiosa e, bom, então odioso, então é comunista. Então eles são tudo comunistas. O Stalin botou isso para fora da União Soviética e falou, eu não quero essa porcaria aqui, vai fazer isso lá na Alemanha. Porque ele sabia que aquilo lá ia destruir o socialismo, como destruiu o capitalismo. Né? Os caras da escola de Frankfurt são monstros, eles são inimigos da humanidade, meu Deus do céu. Eu expliquei isso na aula, que eles tinham a ideia, vamos dizer, da a razão absoluta, baseada na ideia da lógica pura do mundo russo. E eles diziam assim, então, se existe a razão absoluta, todos os fatos concretos são contra a razão absoluta. Então, o que nós temos que fazer? Temos que destruir todo mundo dos fatos concretos para tudo se integrar de novo na razão absoluta. Ou seja, eles estão fazendo o juízo final. Né? Eles são Deus que está promovendo o juízo final, mas são loucos. O que é o socialismo? Prefiro mil vezes o socialismo, eu prefiro o Stalin, porra. Né? Stalin era mau, mas não era louco. Né? E esse Stalin, Hitler, eram mau, mas não eram loucos a esse ponto. Agora, é muito elegante, porque tem negócio de música, tem estética, etc, etc. Então, isso aí fascina quem? Né? Garotos fininhos de papai, que, assim, pelo pedantismo intelectual, fazem tudo. Tem coisas que as pessoas falam, eu digo, você não perceber imediatamente aquilo é loucura, significa que você é louco também. Eu digo, essas frases do General Mourão, o povo está desarmado e tem que estar. Você parou para pensar, aplica isso, esse raciocínio. Por exemplo, pega os judeus na Alemanha nazista. Os judeus estão desarmados e tem que estar, porque senão eles podem matar os nazistas. Hã? O sujeito que disse isso, isso é a última coisa que você falou na sua vida. Você nunca mais vai poder abrir a boca sobre nada. Eu não vou perguntar para você o que você acha do sorvete de chocolate. Nada. Você nunca mais vai dizer nada, entendeu? Porque é evidente que é uma mente disforme. Uma mente que não tem condição de discutir com o Jack, meu neto, tá entendendo? Não, eu não estou brincando, não é exagero. Não, isso aí é um retardamento mental mesmo. Né? Porque ele disse isso porque ele é mau, porque ele quer ferrar com os venezuelanos. Não, é porque ele não relaciona uma coisa com outra. Né? Se você acha bom que só o agressor esteja armado e o agredido não, o que você quer? Ele quer. O que ele queria para o Maduro? Nós temos que ter diálogo. Com o Maduro nós temos que ter diálogo. E temos que dar para ele uma rota de fuga, uma saída honrosa, de maneira que ninguém bata nele. E o povo venezuelano tem que morrer tudo, desarmado. É para ouvir o sujeito que disse isso? Nunca mais. Mas ninguém percebe. Então significa que o Alex Jones tem razão. Aquilo é um país de retardados mentais. O que está acontecendo é muito grave, gente, muito grave. Né? E se pensa que a direita tem consciência? Não, a direita está infectada disso também. Ela é inocente do mal que os caras da esquerda estão fazendo. Claro, está inocente. Tá certo? Mas ela também não está entendendo nada. E ela tem opiniões que são tão idiotas quanto essa. Você vai dizer que o Mourão é da esquerda? Não, ele não é da esquerda. Ele é outro negócio, ele é apenas um velho louco. Falando tanta besteira quanto outros velho louco.
A prova que o pessoal foi para a China...
É, o tal do Vila dizendo, o Ernesto Araújo trabalha para uma potência estrangeira. Ah, quanto dinheiro ele embolsou do governo americano? Nada. E esse pessoal da China? Quem trabalha para a potência estrangeira é ele ou eles? Qualquer pessoa tem que perceber isso imediatamente, não é a questão de posição política. Né? Você trabalhar para o cara, então você está um contratado, você está levando dinheiro deles. Né? Você é um empregado deles. Agora, esse pessoal todo é empregado da China. Já são, porque eles já receberam dinheiro, pô. Né?
Professor, o senhor falou que uma coisa é o debate com a ideia da esquerda e outra coisa é a corrupção, o genocídio, tudo que ela faz. Mas a esquerda ela já não traz isso nela mesma?
Não, você pode conceber. Nunca existiu situações onde a concorrência de direita e esquerda era boa? Claro que existiu. Existiu aqui, até os anos 50. Existiu na Inglaterra, existiu em todo lugar. Você tinha uma política, vamos dizer, mais favorável, vamos dizer, à economia de mercado e a política mais favorável ao intervencionismo. Então, você tinha um certo... As duas coisas são defensáveis em certas situações. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma situação de guerra, claro que vai haver um intervencionismo estatal na economia. Não tem como escapar disso aí. Não é isso? É, a não ser que você pense que nem o Murray Rothbard, nós temos que privatizar o exército. Que é a ideia que é absurda, que não vai ser realizada jamais. Então, até certo ponto, a concorrência de uma direita e uma esquerda é inevitável dentro da democracia moderna. Agora, chega um ponto, ainda ela se torna inviável, por quê? Porque toda a esquerda passou para o lado do banditismo. Eles assimilaram o banditismo como parte integrante da sua ideologia. Então, acabou a conversa. Está entendendo? Quer dizer, uma disputa democrática entre esquerda e direita é tão viável quanto a disputa entre alemão e judeu na Alemanha nazista. Peraí, os alemães estão querendo matar os judeus, não querem diálogo com eles. Né?
Isso tem que ver com o antagonismo chutiano.
Como é?
Um eles, um nós. Essa esquerda e direita está continuando o texto, né? Não muda. Mas isso está presente agora. É uma questão de identidade.
Na verdade, eu não sei. Eu não sei nem por que isso existe. Veja, a ideia de esquerda e direita só pode haver numa situação em que alguém tem um projeto de sociedade e quer impor. Não é isso? Se a sociedade que existe ela é apenas o resultado, o efeito acumulado de séculos de experiência, não é um projeto, é uma situação disseminada, que às vezes as pessoas nem captam aquela situação, elas estão dentro dela, mas não pegam nem, não são capazes de apreender aquilo como conjunto. Então, daí não existe esquerda nem direita. Só existe esquerda e direita a partir do momento em que alguém tem um projeto de sociedade. E por que que as pessoas têm que ter um projeto de sociedade? Essa é a pergunta.
Para exercer o poder dos outros e tirar o dinheiro deles.
Pois é, exatamente, para ferrar com o vizinho. Então, isso aí, o império da política, né? É o império dos projetos de sociedade, é o império do mal. Isso nunca existiu. Você estuda a história do Império Chinês, vê se alguém tem um projeto de sociedade. Ela nunca teve. Né? 5 milênios, nunca ninguém teve um projeto de sociedade. Tudo foi sendo formado, vamos dizer, pela experiência secular, milenar, sem que ninguém tivesse planejado. Veja, isso aí é outra coisa, que seria assunto na aula de amanhã. Né? Eu sei, deixa eu só terminar um negocinho aqui. Isso é um dos elementos que eu colhi dos pensadores políticos, que eu integrei na minha própria filosofia política para sempre. É o preceito do Georg Jelinek, no livro Teoria do Estado. Ele começa o livro dizendo assim, a coisa mais importante nesse tipo de estudo é você distinguir o que é o resultado de uma política deliberada e o que é uma confluência acidental de causas variadas. Claro. Né? Então, durante milênios, tudo que acontecia na esfera do governo era o resultado milenar de causas variadas. Ninguém tinha controle daquilo. Foi a partir do século XVIII que apareceu a ideia de ter controle. Tá entendendo? Então, pouco me importa. Você quer ter controle talvez do capitalismo ou do socialismo? Você está querendo me ferrar comigo do mesmo jeito.
Professor, um grupo de... eu sou seguidor da teoria libertária econômica, como o senhor sempre gosta de mencionar, o Mises.
Uhum.
Eu tenho um grupo de discussão disso, sobre esse assunto, e é consenso lá a opinião de que não existe forma de produção que não seja capitalista, não existe forma de economia.
Capitalismo e economia é a mesma coisa, isso aí está montado na razão.
E todas as outras variações, como o senhor menciona também, o socialismo, o comunismo ou a fascista, são variações do tamanho da coerção que é exercida sobre...
Sim. Aqui, eu tenho 10 cabras, o outro só tem uma, então eu monto um negócio para ele. É assim, né? E o resto? O resto é política.
Política de pessoas.
Mas acontece o seguinte: a introdução do elemento político infecciona o próprio capitalismo. Está entendendo? Então você tem que concorrer à economia, que era a economia natural antes, agora é o planejamento estatal. Você tem o planejamento do socialismo ou o planejamento da economia de mercado. Pronto, já infectou tudo. O que nós temos assim, uma coisa que nós temos que fazer, temos que conscientizar a pessoa de que política é demonologia. Política nunca resolve nada, ela foi feita só para criar problema. E que nós temos que fortalecer outros poderes que não são políticos. A arte não pode ser política, a religião não pode ser política, a cultura não pode ser política, né? Não, criação do dinheiro não pode ser política. Claro, a economia não pode ser política. Aí o Mises tinha 100% de razão. Tem vários preceitos do Mises que eu também absorvi. Falei, isso aqui é definitivamente certo. Isso é verdade mesmo. Né?
Rockefeller dizia, deixe-me controlar o suprimento de dinheiro de uma nação, que eu não me importo quem é que faz as leis.
Claro, eu controlo tudo. Não, mas o que é isso aí? Isso é política, ele está contigo.
Teve um maravilhoso falando, Rothschild.
Rothschild, exatamente. Não, ele fez isso, realmente fez isso, pô, fez durante séculos. e sempre funcionou. Então, é a política que controla a economia. Ele não está deixando a economia fluir do jeito dela. Ele a está transformando num instrumento do seu poder. Então, o que ele quer? Ganhar dinheiro? Não, ele quer um negócio muito maior do que dinheiro, pô. Ele quer o poder total. E esse é o que é? Política. Está entendendo? Bom, vamos lá, não. Comer uma pizza? Claro.